Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 42, entrando ao vivo agora em novo horário, às 8h30 da noite, em central3.com.br, em podcast, claro, que você encontra depois, tanto no blog Esporte Fino, quanto no site da Central 3. Quinta-feira, 8h30, Leandro e a mim. Agora temos um horário de rodada mesmo.
Horário novo, hein, Paulão? Dá tempo agora de chupar um picolé depois do programa, porque a gente saiu com pressa, né?
Pois é.
Agora acabou, vai acabar antes das 9h30.
Que coisa, né? O que você fazia nessa meia hora de hiato? Você já sente falta
desse Vamos ver como que eu vou aproveitar, né, esse tempo agora. É tipo quando acaba a hora de verão, né?
Maravilha.
Como é que vai fazer? Parabéns para quem conversou e quis mudar o horário. Você, Rodrigo Borges, o esgrimista e tudo mais.
Fábio Chiorino, olá.
Olá. Um prazer estar de volta aqui aos estúdios da Central, ao lado da nossa digníssima Mari.
No horário novo, 100%,
gostei, né? Horário da TV ou não, Paulo Júnior,
nesse
horário?
Pois é, eu não sei, cara. Não,
minha
tão
primeira participação, né? Às 8h30.
Sensacional.
Não só minha, como de todos nós.
Você já deu tchauzinho pra câmera?
Ah, agora temos uma câmera.
É, tchauzinho pra câmera.
Sensacional. Mariana Lajolo, olá.
Olá. Também gostei muito do novo horário, vou poder jantar mais cedo.
Todo mundo adorou o novo horário, o antigo...
Por que ninguém teve essa ideia antes?
Por que demoramos 41 programas para acertar esse horário?
Eu espero que na biografia do Esporte Fino, feita por Rodrigo Borges, do seu castelo nova-iorquino...
Seu business center.
Na edição 500, ele explique, né? Afinal... O que fazia ser às 9?
Quem disse que 9 era o melhor horário?
Rodrigo Borges, no Skype, olá. Será?
Rodrigo Borges? Caiu o Rodrigo Borges?
É a nossa primeira queda com o Rodrigo
Borges. Alguém avisou que era as 9 para o Rodrigo Borges?
Acho que ele está pensando no horário antigo. Opa,
eu estou emocionado. Falou, nosso falou, primeiro Rodrigo. Delay. Eu estou lembrando a Ilze, quando ela entra lá de Roma.
Eu posso falar?
Por favor.
Ah, eu disse um olá para todo mundo. E o Paulo Júnior, eu notei aqui no Instagram do Esporte Fino, que é o famoso arroba blog Esporte Fino, que o senhor até cortou o cabelo para a edição com um novo horário.
Você viu, cara? Mas já faz algumas edições. Você não tem me visto, hein?
Eu não tenho te visto porque o nosso contato por Skype é só no áudio, né?
Pois é. E aí, tudo bem?
Bem, e vocês?
E o nosso Bruclão? Como é que tá?
O clã da massa tá sofrendo contra o Atlanta Hawks. Já tá perdendo de 2-0 a série.
Ah, mas 2-0 numa sexta já...
Não, 2-0
a série. São duas derrotas, né? E complica um pouco. Mas nesse momento tá rolando Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Estamos 26-21 pro Cleveland.
Estamos assistindo aqui no estúdio.
Nosso Leandro e a mim...
Rodada completa, para dar todo o panorama esportivo, já começou na Austrália a semifinal da etapa da Liga Mundial de Surf. Nesse momento estão na água, eu gosto dessa expressão, estão na água. John Florence e Nat Young. Em seguida, Taj Burrow contra o brasileiro Adriano de Souza.
Maravilha, hein?
Jogão, hein?
Que beleza, hein?
Força ao Adrianinho das águas.
Sensacional.
É o Mineirinho.
A gente começa passando por alguns textos do blog Esporte Fino na semana, começando por um texto da autora convidada Amanda Romanelli, falando da Malrimagem. Malrimagem não valorizou sua história ao arrastar a carreira. E aí, que comentários vocês irão tecer sobre a reflexão em torno da carreira da Malrimagem?
Primeiro, ela anunciou o fim da carreira de um jeito totalmente melancólico, no meio de uma transmissão de um evento da Globo.
Ninguém esperava, acho, ninguém... né?
É, não sei se as pessoas sabiam que ela ainda estava em atividade, né? Esse é o problema. É? Ela anunciou desse já, dizem que vai ter homenagem e tal. O problema da Malrimagem é que ela, de fato, se alongou demais, esperou demais para parar. E há muito tempo, muita gente acha que ela já tinha parado, porque ela não tem bons resultados. Desde a Olimpíada, ela não conseguiu nada muito relevante, né? Mas foi uma grande atleta, devia ter sido mais...
Um final mais glamouroso.
É, né? E ter parado antes. Acho que ficar enrolando para se aposentar, como o Rogério Ceni, por exemplo, acho que é um pouco demais, né? Melhor você parar logo no auge, que fica mais bonito na sua biografia.
O São Paulo diz agora que vai fazer uma homenagem a ela, né?
Porque ela vai, é São Paulina, ela foi atleta, né? Do São Paulo.
É, ela é São Paulina fanática, parece que o São Paulo tá querendo fazer uma homenagem no Morumbi.
Pois é.
Com pompas.
Eu confesso que eu não acompanho a carreira dela, obviamente, mas também me surpreendo com essa aposentadoria do nada, né? Como vocês já comentaram. E até um atleta desse tamanho, né? Podia ter feito, né, um eventinho ali, talvez ia ser uma coisa, né? Sabe aquela a famosa coletiva que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Quando vai anunciar um técnico.
Mas queria ser um evento, pelo menos.
Quando vai anunciar alguma coisa. Tá lá a coletiva da Mauro, então.
O que todo mundo, as pessoas têm comentado é que a Confederação de Atletismo ia lançar os índices pro Mundial. E que ela já sabia que ela não tinha condição de atingir aquela marca. Então, antes de desistir ou tentar e não dar certo... Ela resolveu já anunciar logo, que aí ela já ganha uma atenção antes de passar uma vergonha tentando uma marca que ela não consegue mais, porque a Maureen já tá, para uma atleta, ela já tá velha, já rendeu o que podia
39
render.
Anos.
Como é cruel, né? Esse...
Não, quantos anos ela tem?
Acho que menos, né?
Não, ela tem
39.
39, né?
Então... 39 para praticar uma prova que precisa de explosão, né?
Não, 39 muscular. Ela é uma idosa para a prova que ela
Nem
tá.
A Solange Frazão conseguiria isso. Olímpico nessas condições.
É por isso que eu gosto quando o Fábio participa, porque em que outro momento Solange Frazão seria lembrada neste podcast?
Pois é. Todo mundo, eu chego a pensar que todo mundo já foi citado. Todo mundo que eu já ouvi falar, Rodrigo Borges, já foi citado aqui no podcast.
É verdade, a Solange Frazão encerra um ciclo.
Só para completar, que eu não sei se já foi citado, o Wendel, ex-lateral do Palmeiras, era fã da Solange Frazão.
E quem não é?
Viciado em abdominais.
Abdominais, todo ano um DVD novo aí.
Que loucura. Mas
tanta
Frazão
coisa para se viciar, a pessoa aí, se vicia aí, em breaking. Abdominais.
Bomba. Breaking. Temos bomba.
Por favor, Mari.
Não, a mãe da Solange Frazão fez o meu vestido de noiva.
Olha isso.
Cara.
Não, detalhe. Fazendo
Vamos encerrar esse programa.
Fazendo abdominais ainda, né?
Fazendo abdominais.
Casada com o João Avelange na época.
Na época.
Que eles abriram
que
a Aviação Cometa.
Cometa, por favor.
Sensacional. Mais um texto da semana. Bolt correu muito mal no Rio, mas quem se importa? O texto da Mariana, então aqui ela pode...
Nossa, correspondente em loco.
Ela pode explicá-lo para quem talvez não leu ou para quem não acompanha tanto essa trajetória do Bolt rumo à Olimpíada.
Eu aproveitei meu passeio no Rio para assistir de camarote, embora não fosse tão confortável assim a arquibancada, a apresentação do Bolt. Ele participou de um desafio no Jockey Club, que era um evento da Globo, que esportivamente não queria dizer muita coisa, mas o cara é impressionante. Assim, acho que é a terceira vez que ele vem para o Brasil, e ele vai na favela, ele corre com as criancinhas, ele dá autógrafo para todo mundo, ele está sempre de bom humor, ele dá entrevista sem reclamar nenhum momento, sempre sorrindo. Acabou a prova, ele fez um tempo horroroso, ele fez 10:12, que é o pior
tempo de brasileiro.
É o pior tempo da carreira dele, é o pior tempo do Bolt ever. É tipo um tempo, e a cara que ele fez na hora que ele cruzou a linha...
Saiu atrás, né? Quando, na corrida, saiu atrás, né?
Ele sempre sai mal, a saída saiu muito atrás, e o bloco deu uma mexida também, então foi uma prova horrorosa. O cara saiu... E foi lá, falou com todo mundo, deu entrevista, depois fez questão de passar, tinha 3 aglomerados de gente, arquibancada, um pessoal no chão, ele passou lá, tirou foto com criancinha, deu autógrafo. É um negócio que você não vê nenhum atleta do mundo fazer isso, o cara é
Mari,
um showman.
Não sei, pode ser o grande gênio do marketing, mas parece ser realmente uma coisa autêntica.
Então, eu acho que é. Meu texto era isso. A gente nunca vai saber exatamente.
Ele não é babaca, e ele não é nunca.
Ele
né?
não é nunca babaca. Ele tá sempre, mesmo quando ele consegue o pior resultado, ele vai lá e parece curtir. Assim, você vê o cara dando autógrafo, tirando foto com criancinha, ele parece estar se divertindo.
E é muito difícil nunca ser um babaca, né?
Exatamente. Então, tipo,
que baita reflexão, né? A vida é um esforço para não ser um babaca, né? É muito difícil.
Muito difícil, né?
Mas agora, vai ganhar, né, a Olimpíada? Porque eu não consigo imaginar o Bolt perdendo, sabe?
Assim, eu não sei se o resultado que ele conseguiu aqui, porque ele queria fazer um tempo bem mais baixo, ele queria fazer 9:90. Eu não sei se o resultado que ele conseguiu aqui foi um mix de má preparação, com o bloco sair do lugar, com a pista estar molhada e com não ser um evento tão importante, então ele não deu o máximo, ou se talvez a idade também esteja pesando pro Bolt. A gente vai saber... Isso vai ter uma noção melhor na etapa da Liga Diamante, que acho que é em Nova York, a próxima. Ali sim ele vai ter que correr direito. E aí a gente vai ver se Agora, se como o Bolt estiver correndo bem, ninguém pega o cara, não tem jeito. Não existe nenhum corredor hoje que ganha dele, não tem jeito.
Essa etapa da Liga Diamante, inclusive, que vai ser aqui, é a volta dele a Nova York depois de 7 anos, né? Foi aqui que ele bateu pela primeira vez o recorde mundial, um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos de Pequim.
É, então ele tem mais pressão ainda para fazer um resultado bom.
É, só um comparativo desse tempo ruim dele, o recorde brasileiro dos 100 metros rasos, e o Brasil não tem uma tradição nessa prova, é de 10 segundos cravados, que é do Robson Caetano em 1988.
Monstro.
Monstro.
O Bolt correu em 10 e 12.
Nossa. Numa tarde infeliz.
Pois numa tarde bem infeliz.
Foi um bloco.
A tarde mais infeliz da vida dele.
Mas convenhamos também, para Rio 2016, espera-se muito que o Bolt venha bem, né? Porque é o potencial de ser uma das grandes estrelas olímpicas.
Eu cravo agora, sem medo de errar, Fabio Querino.
Estamos anotando.
Que o Bolt vai ser a maior estrela da Olimpíada. É. Não tem nenhum atleta que chegue aos pés do carisma desse cara e dos resultados. E o que ele quer fazer aqui é um negócio que talvez seja que nem as 7 medalhas do Mark Spitz, ou talvez nunca seja quebrado, que é conseguir o tricampeonato nas duas provas, nos 100 e nos 200. Ninguém nunca fez isso. E se ele fizer, acho que a gente vai demorar muito tempo para ver um novo Bolt fazendo isso.
Já sinto saudades de Bolt.
Eu também, viu?
Boa. Foi bom, né? Foi legal. O Bolt foi...
Não é toda hora que aparece um velocista que não é babaca, né? É,
exatamente. Pois é, né? Mas ele vai aparecer muito ainda depois de se aposentar. Né? Você vai cansar de ver a carinha dele.
Porque... E mais do que isso, né, gente? É um velocista com os tempos que ele tem e nunca teve o peso de qualquer sequer suspeita de doping na carreira dele.
Pois é, ali é só barrinha de cereal mesmo. E quem apostaria que o...
Enhame.
E você falou que ainda a gente vai ouvir muito ele, né? Quem apostaria que George Foreman ia virar o que virou, né?
Ia virar um grill, né?
Na cozinha de todos os lados.
Você trouxe o Bolt, Leandrinho? Sei lá, é um triturador.
Mas eu consigo ver o Bolt sendo jurado do Dança dos Famosos, por exemplo, no Faustão.
Consigo muito.
Dançando na Dança dos Famosos.
Dançando também.
Tema da Salgueiro no Carnaval. Ele vai longe, o Bolt, eu acho que virou ele. Acho que o Bolt é um case de sucesso,
vingou.
Como diria o outro. Rodrigo Borges, efemérides. E aí, hein?
Perdemos.
O cara tá muito bom esse
dele. Perdemos,
Rodrigo
Borges.
Um certo dia eu falei pro Chico Malta que o que significa uma rádio é o delay. Enquanto você não tem delay, as pessoas não te levam a sério.
É o charme da rádio.
É o charme, é o que mostra... Que você está ao vivo. Eu vou então na efeméride.
Como tem câmera, vai na efeméride porque o computador onde estava o Rodrigo Borges desabou.
23 de abril de 1984, descoberta do vírus da AIDS.
Ô, louco, pesado, hein?
Algum comentário?
Não, melhor não.
Tá tranquilo?
Eu passo essa.
Pois é.
Melhor não lembrar.
Não teremos comentário sobre a efeméride?
O filme Filadélfia é muito bom, né?
Verdade, grande.
Fala que muito fala bom, sobre esse filme. Momento todo aí, essa coisa da descoberta, e trazendo para o esporte, menos de 10 anos depois disso, aquela história do Magic Johnson, né?
É verdade.
Em que muitos jogadores, inclusive, se recusaram a jogar contra
Tem um documentário da ESPN que é fantástico.
Que é fantástico.
Daqui 50 anos teremos a efeméride do Aedes aegypti ou não?
Ah, teremos.
E da chikungunya, né? E a chikungunya que tá forte.
Vem com tudo e cheio de SH também.
Que dupla.
Que maluquice, né? Eu vi um cartaz no elevador do prédio e fiquei um pouco chocado. Vamos falar do tema principal do programa de hoje. Esporte Fino publica nessa semana uma série de posts de um perfil que convencionou-se como geração PlayStation. Adolescentes, jovens que torcem para times de fora do Brasil. O primeiro texto dessa série assinada pelo Rodrigo Borges, um brasileiro de 20 anos fanático pelo futebol romeno. Por que ele é a cara da geração PlayStation? Um texto do Rodrigo Borges do dia 22, de quarta-feira.
Voltou, Rodrigo, viu?
Rodrigo, na escuta?
Aparentemente, sim.
Sensacional. Então a gente falava do tema principal, Rodrigo, já que você é o autor da série, apresente, por favor, do que se trata a série da geração PlayStation e apresente também esse primeiro personagem, esse primeiro texto.
A ideia da geração PlayStation era falar um pouco, tentar retratar de alguma forma esses adolescentes ou esses jovens que saíram há pouco tempo da adolescência e falar um pouco quem são eles, por que essa tendência. E o primeiro personagem foi um estudante de jornalismo chamado João Vitor Roberge. Ele é catarinense e ele é um especialista em futebol romeno.
Que loucura, que loucura, hein? Que respiração, hein? É, e aí, Fábio Chiorino?
Ah, eu acho que é insólito, né? Lógico. Ninguém vai achar natural um moleque de 20 anos, fã, enfim. Lógico que envolve vários fatores. O moleque é interessado na cultura romena, enfim, tá estudando isso. Mas é estranho, claro. Mas é uma tendência, eu acho, bem observada hoje, que o mercado, né, o texto de hoje do Rodrigo, até conversou com um jornalista que é professor também, mostra isso, que o mercado disputa a paixão, né, dos times. E o brasileiro, até a gente cita, provavelmente vai ao ar amanhã, de uma pesquisa que as camisas dos times internacionais já são as mais vendidas entre o público infanto-juvenil aqui no Brasil, à frente da maioria dos times brasileiros. Então, é um movimento que tem que ser observado e tem que ser entendido como também, de alguma forma, uma crítica ao futebol brasileiro, a questão de estrutura, a questão do produto em si. Mas é estranho, claro que é estranho você ver um moleque de 20 anos acompanhando mais o Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea, o Manchester, do que Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim.
Eu voltei, hein?
E agora é pra valer?
Voltou.
Não sei, mas agora a ligação tá boa.
Agora...
Eu não sei até que parte vocês ouviram que eu falei.
Toda.
Você fez uma parada dramática, uma pausa dramática.
A pausa dramática não foi voluntária, então você caiu, é isso?
Eu caí, a pausa dramática foi depois do nome do rapaz, é isso?
Sim, mas pode seguir, o Fábio só completava falando da sequência da série, do professor e da pesquisa que trata que as camisas já são as mais vendidas do Brasil para o público dessa faixa.
O primeiro personagem no post publicado na quarta-feira, ontem, foi o João Vitor Roberge, e aí ele tem um blog sobre futebol romeno. E é um bom blog. Ele se diferencia um pouco dessa galera que torce para Barcelona, Real Madrid, ou então para times menores da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, porque ele de fato se dedica muito à paixão dele por pelo futebol da Romênia. Ele aprendeu o básico de falar e de entender o romeno, porque, obviamente, não existe noticiário do futebol romeno disponível em inglês, por exemplo. Então, ele lê em romeno notícias sobre futebol e ele publica no blog dele, chamado O Craiovano, que é um bom blog, inclusive. Foi por lá que eu soube que o Zé Maria, o ex-lateral Zé Maria, lateral direito da Portuguesa,
E do Palmeiras.
Do Palmeiras, ele é técnico na Romênia. E a ideia da série é realmente traçar o porquê dessa tendência de jovens, de adolescentes, e amanhã, no post de amanhã que encerra a série, mostrando crianças que torcem por times internacionais. E como o Fábio falou, o professor Anderson Gurgel é doutor em comunicação e esporte. É uma tendência que ele considera irreversível, porque a gente teria que, então, encerrar a globalização, teria que encerrar a internet, TV a cabo, os games, porque é daí que vem a paixão desse pessoal mais novo por times internacionais.
Eu, na minha infância, até o começo da adolescência, não tinha internet e... O videogame era muito mais tosco, né? Pra gente usar a expressão PlayStation, onde eu tinha poucas opções, eram só seleções, às vezes, jogos. E, no entanto, era aquela loucura. O meu amigo de infância, o Gabriel, na Inglaterra ele era não sei o quê, eu era não sei o que lá. Na Itália ele era não sei o quê, eu era não sei o que lá. A gente tinha esse carinho, essa cultura. Só para fazer o contraponto pro doutor que acha que isso é irreversível. Mas talvez o ponto de partida seja um pouquinho anterior mesmo. A gente já gostava de ver as coisas de fora antes de ter tanto acesso e dos videogames e da internet nos trazer com tanta riqueza tanta de detalhes esses times todos.
É que eu acho, Leandro, que eu também, por exemplo, eu vou tomar o meu caso. Os primeiros jogos de futebol internacional que eu vi foram no Campeonato Italiano na TV Bandeirantes nos anos 80. E que uma boa parte de quem tem mais de 30 anos tomou conhecimento do futebol internacional assim. Até hoje eu gosto do Napoli, mas eu não conheço ninguém da minha geração ou da geração um pouco mais velha da geração seguinte à minha, que torça fervorosamente pelo Napoli, a não ser que tenha morado na Itália por algum motivo desse. Eu acho que o desenvolvimento dos games e o leque de jogos disponíveis na TV e o noticiário na internet, tudo isso acabou atraindo mais esse pessoal. Porque eu entrevistei muita gente, muitos garotos que dizem torcer por times de fora. Entrevistei um torcedor do Hull City, da Inglaterra. Entrevistei do
Cascata, Paris Saint-Germain, né? Cascata, né?
É, não sei, eu não vou julgar aqui o...
Eu julgo por você, cascata, Borges. Ninguém torce pro Hull City no Brasil.
E aí o que eles dizem é que, eu comecei a jogar Football Manager ou FIFA com esse time e acabei indo atrás dos resultados dele no dia a dia e acabei me apaixonando por esse time. E amanhã, no post de amanhã, tem dois fatos muito bacanas, que é... O primeiro é de um cara que na porta do quarto da maternidade, é um administrador de 25 anos, ele colocou lá, todo mundo põe, né, aquelas letras em pano, colorido, escrito o nome do filho, Felipe, e um par de sapatinhos de pano do Real Madrid. O que para mim é muito novo, é muito diferente. Sempre a gente vê Palmeiras, Santos, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter... E um menino de 8 anos, isso não fui eu que entrevistei ele, a Placar fez uma matéria também sobre crianças e o envolvimento delas com futebol internacional. É um menino filho de um corintiano que foi ao Pacaembu, essa matéria do ano passado, e aí o repórter pergunta para ele o que ele achou e ele falou, muito chato, não tem nada para fazer além do jogo. Então, assim, por mais que seja difícil para a gente que tem... mais de 30, entender isso, porque o jogo é o jogo, você não precisa de outra coisa, um sandubinha de pernil já está suficiente. Essa geração que chega, essa geração que esse menino tem 8 anos, ela exige mais, só o jogo não é o bastante.
Existe um produto completo. A gente pode criticar ou não, mas...
E só uma coisa, Rodrigo, que eu queria saber se vocês não acham que não tem uma certa diferença também entre o torcedor do clube e o jornalista, no caso desse rapaz aí, do catarinense, o menino de 20 anos, porque quando a gente fala de torcedores, às vezes são aqueles blogs ou páginas em redes sociais um pouco apaixonadas, até um pouco com piadas de torcedor mesmo, meramente clubísticas, né? Meu time é mais legal que o seu, fiz um golaço e zoa o time do outro... do que o que faz esse blog, que é jornalisticamente falando, ele presta um serviço em língua portuguesa de uma coisa que não tem em língua portuguesa. Você acha que não tem separação entre isso? Porque, de certa forma, todos nós, jornalistas, nesse momento da sociedade, da internet, das nossas profissões, todos nós somos um pouco jornalistas à distância em vários assuntos, né? A gente escreve... de tudo e fala de tudo sem estar lá exatamente também, né?
Eu acho que pode ter uma diferença, só que o caso dele, essa paixão dele pelo futebol romeno e especificamente por um time romeno, vem anterior a ele entrar na faculdade de jornalismo. Então eu acho que uma coisa levou a outra, eu não perguntei isso para ele, mas eu tô imaginando isso. Ele começou a gostar desse time porque ele jogava com esse time no Football Manager. Então eu acho que é anterior, o gostar dele desse time, o torcer por esse time, é anterior. Mas acho que de alguma forma ele juntou as duas coisas, ele é apaixonado por esse time, ele queria saber mais, ele acabou com o que ele está começando uma carreira de jornalista, criar como você disse, um serviço em português que não existe. A gente poderia até discutir quantas pessoas se interessam por esse conteúdo, mas ele está fazendo um conteúdo inédito em português.
Pois é, e como eu citei, boa parte da nossa geração está indo por esse caminho, né? A gente vê na TV a cabo, na Fox, na Sport TV, na ESPN, enfim, de comentaristas, especialistas que são muito ligados ao futebol europeu, por exemplo... E nunca foram repórteres na Europa, sim, né? Nunca viram um treino, por exemplo.
Até bastidores de clube europeu, pois é. Né? Mesmo não estando lá. Eu acho só, não sei, eu vou jogar aqui para a Mari para ver, até entender a opinião dela. Porque eu penso também que o produto brasileiro hoje começa a ser comparado com esse... Hoje não, já há alguns anos, né? Então, assim, quando um moleque ganha a camisa do Barcelona, vê o jogo na ESPN e o Camp Nou lotado, os ídolos globais estão lá, não tem ídolo aqui no Brasil, os estádios aqui são ruins, os campeonatos não terminam em dezembro, é briga em torcida e tudo mais, eu acho que isso é um incentivo a mais pro cara falar meu Barcelona, entendeu? Então, eu acho assim, uma parte dessa responsabilidade também é do que virou um pouco o futebol brasileiro. Quais atrativos temos aqui no futebol brasileiro se nem os ídolos jogam mais aqui?
Né? É, mas aí eu tenho... Desculpa, mano, só... Por outro lado, muitas vezes a crítica falta quando você torce para o meu Barcelona, para o meu Chelsea ou para qualquer time da Europa, porque você não tem a proximidade do dia a dia, de viver, de saber quem são os personagens dos bastidores e tudo mais. E, ora, é claro que o futebol brasileiro passa por um momento, talvez o pior, talvez pior do que aconteceu nos anos 80 no nosso futebol. Mas eu também não acho que o futebol inglês seja um exemplo, né? Aí o cara torce pro Chelsea, porque em campo o Chelsea é maravilhoso. Mas para trazer aqueles jogadores, é preciso ter um russo lá que é de procedência muito duvidosa, com dinheiro muito duvidoso. E o grupo Chelsea Brasil, né? O Twitter, não discute muito isso, claro. Não se preocupa muito com essa questão.
Claro.
Enquanto na hora de falar, por que você traz pro Chelsea? O cara vai senta o reio na parte econômica do Brasil. Aí eu acho que é chato, é o pau que bate no João e não bate no João.
Não, eu nem digo a questão de gestão e econômica, eu digo o produto final mesmo, estádio lotado, sim, jogadores, nível técnico.
Os 90 minutos.
Quando você vai, o adulto hoje que torce para o Chelsea, para o Barcelona, foi uma criança, ou as crianças hoje, elas têm acesso a tudo isso. Era diferente de quando o Rodrigo assistiu o Campeonato Italiano na Bandeirantes, você via aquele jogo, desligou a TV, acabou. Agora não, agora os caras estão na TV aparecendo, você vê o espetáculo, você vê notícia deles na internet, o jogador bacana do seu videogame é o Neymar com a camisa do Barcelona, é o Messi e tal. Então, o glamour em torno de tudo isso é muito melhor. Exatamente. O time que está ganhando, que está jogando bem sempre, que está super legal. Aí você olha para o time do seu pai, está jogando mais ou menos, o estádio é um lixo e tal. É mais fácil você se encantar por esse mundo.
Isso que a Mari falou é bem interessante, né? Acabava o Luciano do Valle, sei lá, no domingo e acabou ali. Hoje o chilique que o Neymar dá no banco de reservas do Barcelona é notícia no Brasil.
E dura para sempre. Vai durar na TV, vai durar no Twitter, vai durar no Facebook, no Instagram e vão estar falando... Você sabe o que o filho dele fez, comeu no café da manhã. Então, é muita notícia e é muito esse mundo glamuroso do futebol internacional, eu acho que serve,
atrai,
seduz as crianças.
Eu só queria destacar uma coisa que eu estava conversando com vocês antes aqui de começar o programa, que é a questão, acho que, eu dei um exemplo de eu estava num buffet infantil durante um Palmeiras e Corinthians do ano passado, tinham dezenas de garotos, vários com camisa de Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Bayern, PSG, e não tinha nenhum garoto com camisa do Palmeiras e do Corinthians. E aí eu colei lá naquela rodinha dos pais, né, que estão achando aquela festa chata, mas tem a cerveja, então ficam lá conversando. E eu perguntei, por que, né, tem seu filho é palmeirense, corintiano, um era, outro. Ele falou, não, eu prefiro que meu filho use a camisa do Barcelona e não tenha problema, e eu não me preocupe, do que ter a camisa do Corinthians e ele não poder andar na rua, xingar o moleque. Eu acho que tem uma questão de segurança também, eu acho que era mais comum você ver crianças usando camisa. Eu lembro de um amigo corintiano nas ruas ali na Zona Leste de São Paulo, naquela Libertadores de 99, 2000, porque, enfim, pra gente não era problema nenhum. Hoje é uma coisa que talvez aconteça menos, os pais se preocupam, porque os filhos começam a pegar transporte para ir em escola, tudo mais, e pelo grau de violência que ainda existe no futebol brasileiro, talvez até a questão de segurança mostre um pouco disso. O pai até incentiva que o filho goste do Barcelona e não use a camisa do time aqui no Brasil. Eu acho que isso também é um fator sociológico a ser analisado, entendeu? Não descarto isso, não.
Posso fazer uma metáfora?
Por favor.
Uma. Às vezes a gente parece que as pessoas que são mais... não sei usar uma palavra. As pessoas que torcem para os times tradicionais do Brasil... lembra um pouco que o pai, quando ouve o filho falar alguma coisa diferente, assim, tipo, pai, eu quero estudar moda, pai, eu quero fazer alguma coisa que está fora do que ele
do
entende.
Tradicional.
Ele deixa, mas ele vai sempre desconfiar. Enquanto a pessoa não mostrar que ela se formou e é realmente boa no que faz e que está conseguindo dinheiro, independência com aquilo que ela decidiu da vida, a gente vai desconfiar. É mais ou menos isso, né? Enquanto o cara não souber falar romeno, não tiver um site que seja realmente bom em conteúdo.
Não ter ido lá no romeno e visto o jogo. Não tiver ido lá no romeno e visto o jogo.
A gente vai sempre ficar com um pouquinho.
Artificial.
Um pouquinho de desconfiança.
Concordo.
Que é um pouquinho de tradicionalismo, talvez.
Não, porque até pela paixão do futebol se faz em arquibancada, né? Não é só simplesmente ter acesso às informações pela internet.
E a gente também tem uma coisa de você torce para o seu time, né? Essa coisa de eu torço para. Um na Inglaterra, um na Itália, um na Espanha, um nos Estados Unidos, um na Romênia.
Uma necessidade de ser campeão em algum momento.
Aí você começa
nessa geração,
a falar,
porque em algum momento ela vai falar que foi campeã.
Exatamente. Acho que tem um pouco também a ver com essa coisa de. O perfil dessa geração de querer as coisas.
O que eu contesto mais nessa geração é que a questão assim, eles não abandonam um time no Brasil, mas aí, como o time do Brasil talvez não tenha resultados tão significativos e não tenha o glamour do time, eles começam a falar que são mais torcedores do time lá de fora. Então, na verdade, é uma escolha um pouco até oportunista, enfim. Mas acho que como mercado é um fenômeno irreversível. Eu acho que a gente tem muito brasileiro consumindo futebol internacional. E acho que a tendência é ter uma garotada que depois vai realizar o sonho de ir lá no estádio do Barcelona ver um jogo, e enfim, não é o batismo de arquibancada que provavelmente a gente teve com os pais, enfim, mas eles estão ali consumindo produto, comprando camisa, agasalho, cachecol, o Rodrigo que adora cachecóis pode falar isso.
Tá com um agora.
Não, não estou, porque estou dentro de casa, mas eu coleciono cachecol de time de futebol.
Ué, e o Busner Center?
Você já conseguiu seu cachecol do Hull City?
Não, eu fiz só o primeiro lá. Agora eu faço aqui em casa mesmo.
Entendi. E tem uma coisa que é...
Treta em Boston, hein?
Que é a imposição econômica, né? É, mais do que tudo, né? Se a gente for comparar com outras coisas, sei lá, por exemplo, cinema nacional. Cinema nacional, finalmente, se discute uma cota para exibição em TV a cabo, hoje existente. O Cine Belas Artes em São Paulo, por exemplo, tem uma sala para diretores paulistas. Deveria ser o contrário, no mundo normal, deveria ter uma sala para um cara de fora e devia mostrar os filmes dos caras que moram na tua cidade. Não por bairrismo, por nada, mas enfim, a força econômica do que vem de fora, ela atropela isso, né? A gente está acostumado a ter uma TV a cabo, por exemplo, que passa só conteúdo de fora e tal. E, né, cadê os roteiristas brasileiros? Acho que eu penso que é um pouco parecido pro futebol, assim.
Domingo, quantos jogos do Brasil você assiste
pois
numa televisão e quantos
pode
internacionais
ver um
você vê?
E lá, eles têm o poder econômico. É claro que os jogadores que chamam mais atenção estão lá. Não dá para negar que o Campeonato Brasileiro ou é aspirante à Europa ou é um velho que perdeu o mercado, né?
Exato.
O Santos tá numa final com o Renato, Elano, Robinho e Ricardo Oliveira. A gente tá... com o time de 2004 numa final em 2015. Então é claro que é medíocre, mas o que eu acho um pouco perigoso é a gente não estereotipar esses caras que torcem por esses times de fora, que a gente pode cair numa coisa, por exemplo, com o que acontece no Nordeste, né? Que é o Central de Caruaru levar uma faixa no campo, sou de Caruaru e tenho time para torcer, não preciso torcer para os times de Recife. E tem o cara em Fortaleza que zoa o cara que é flamenguista. Agora, o cara que mora em Fortaleza e é flamenguista, ele tem mil motivos para ser flamenguista, ele não nasceu querendo ser flamenguista, né? Então é só... a imposição é muito forte, né? Esses meninos, eles são um pouco vítimas disso, assim, também, né?
Eu estou totalmente de acordo, Paulo, perfeito, com você. Eu acho que é exatamente isso. A gente vive, todos nós aqui, a gente fala de democracia, de liberdade de expressão, a gente se revolta quando a gente vê na rua pessoas pedindo intervenção militar, sem querer discutir a questão política de gostar ou não da presidente e tal, mas pedir intervenção militar. A gente não pode agora também meter o dedo na cara de uma pessoa que escolhe torcer por um time que a gente considere bizarro e falar, ah, você não pode ser um esquisito, não sei o quê. Não é, né? A gente tem que prestar atenção nesse movimento para nós mesmos não virarmos dinossauros. Porque o João Vitor... O menino que gosta do futebol romeno, ele faz um trabalho muito bom com relação ao futebol romeno. Agora, um ponto que eu queria tocar no assunto que eu percebi, né, a partir desse primeiro post e em comentários, em alguma coisa em rede social, é que essa geração que é chamada de geração PlayStation, que é chamada assim porque ela vem de games, porque ela vem de TV a cabo, de internet, ela odeia ser chamada de geração PlayStation, ela não se considera, ninguém, nenhum integrante da geração PlayStation vai dizer, não, é verdade, eu sou da geração PlayStation.
Mas é, né?
O próprio João ficou bastante contrariado de ser chamado como alguém da geração PlayStation.
Mas ser da geração PlayStation não diminui ninguém. É só
não diminui ninguém, esse é o ponto.
O videogame foi muito influente na vida dessas...
Eles assumem como
alguém
pejorativo.
Alguém pode dizer que eu sou da geração Atari. Exatamente. Ok, sou mesmo.
Não, eles assumem como pejorativo algo não que é. Não é, né? Enfim.
Ninguém tá falando, ah, você não gosta de futebol, você só joga... Não, o videogame foi uma coisa que impulsionou muito da paixão por outros times.
Eu acho que isso se estende, inclusive, para outros esportes, né? Você vê hoje gente realmente torcendo para futebol americano, para NBA, e também sem conhecer nada do que acontece no Brasil em outros esportes também. Tem gente que tem um time na NBA e não sabe o que acontece no futebol.
Basquete no Brasil.
Enfim, acho que não é só do futebol, mas que é uma geração nova com um comportamento bem diferente do que a gente pessoas acima de 30 anos está acostumado, não dá pra dizer que os caras assim, são torcedores super tradicionais do Barcelona com 22 anos. Não são.
Claro.
Certo, Paulo? Não são.
Claro
então, assim, agora, o pejorativo eles estão assinando um recibo, né? A questão é eles assumirem como pejorativo, como se, vocês são menos... Ninguém tá dizendo que são menos torcedores, mas é outro tipo de torcedor.
É aquela coisa de quem acabou apanhando bastante, apanhando entre aspas, e se defende atacando também,
pois
né?
Pois é, já... como se estivesse desqualificando, né?
Pois é, porque é história, eu jogo PlayStation todos os dias, jogaria mais se pudesse.
Você é da geração PlayStation?
Eu sou da geração videogame. O videogame, quando eu era criança, era coisa de criança. Eu virei adulto e virou coisa de adulto. Eu espero verdade. Envelhecer e o videogame virar coisa de velho.
Mas é da geração
ainda
Space.
Ainda bem, porque é divertido, né?
Nossa, eu
geração
adoro.
Geração Space também. Por que começou a gostar de NBA aí? Pois totalmente é, geração é. Space.
Eu não lembro quem, acho que foi a Mariana que falou sobre quem gosta de futebol americano, e é outro preconceito, porque na época, eu gosto muito de futebol americano e na época do Super Bowl...
Yankee.
As redes sociais foram inundadas por pessoas que falavam que isso aí é modinha, seus colonizados. Eu acho um pensamento tão tacanha, tão pequeno, sabe?
Deixa
as pessoas gostarem do que elas quiserem.
Eu gosto e torço para 5 times do futebol americano.
Mas é tudo bem, ô esgrimista.
Você tem está sempre nos playoffs.
Tem uma dificuldade de desprendimento histórico, né? A Rádio Nacional espalhou o Flamengo pelo norte e nordeste do Brasil já faz tanto tempo e a gente ainda tenta discutir, né? Pô, por que que o cara em Manaus é Vasco, sabe? A gente ainda tá falando as mesmas coisas.
Enxugar gelo, né?
Então é difícil quando a coisa está acontecendo no momento. Talvez daqui 40 anos, quando a pesquisa mostrar que a torcida do Barcelona é maior que a do Palmeiras já no Brasil... A gente vai falar, pô, começou lá, né, com a ESPN, com o PlayStation...
Com as camisas vendidas.
Com o Football Manager. A gente vai ter toda a receita do bolo, assim. Eu acho completamente aceitável e natural que esses caras odeiem o rótulo. Eu faria o mesmo, se eu tivesse 18, 19 anos e tivesse lá fissurado pelo Manchester City, eu odiaria ser chamado de algo como se eu precisasse ter tido... um terceiro elemento ali para criar a relação com o time. É assim que eu imagino que eles veem, né? Como se a relação deles fosse menos natural do que a nossa, né?
Mas tiveram. Aí é que está, Paulo. Então, a discussão é essa,
depende,
né?
Depende do ponto de vista, né?
Os pais não
depende
eram torcedores.
Depende muito do ponto de vista.
Nunca frequentaram... Não, lógico. Eu estou falando assim, existe uma fonte de conhecimento que leva os caras a gostarem desses times.
Então,
isso a gente
não
pode ignorar.
É só diferente da nossa.
É. Não, eu não acho pejorativo, sinceramente. Eu
mas
acho
eu
que
entendo
é.
O cara que acha.
E com 18, pessoas... 20 anos, se alguém te rotular de qualquer coisa, a primeira odiar, coisa que você vai fazer é bater o pé e reclamar, né?
E eu com 20, eu não sei se já passaram por isso, mas eu já falei pra moleque de 15, fala, cara, parecia meu tio
um ancião,
falando sobre quando chegava disco dos Beatles e só tinha na Wi-Fi, não sei o que era importado, não sei o que. Falava, bicho, tinha uma loja, longe pra caramba, na rua, Casa do Ator, uma coisa assim, que era tal de Planeta Futebol, que chegava umas camisas da Europa lá que, tipo, você não achava a camisa do Barcelona na Centauro, do shopping, não sei o que, sabe?
Sports Fabiano.
Então tinha todo um fetiche naquilo e nossa... E, sabe, era o...
Era legal pra caramba.
E era o Barcelona do Romário. Não era o Barcelona do Romário, do Douglas, do Dani Alves, do não sei quem, não sei quem, claro. Não sei quem. E aquilo me causava um tipo de fetiche. O fetiche que causa hoje é diferente. Eu não sou capaz hoje de entender. Porque você liga qualquer... abre qualquer site e tem Barcelona, Barcelona, Barcelona. Portuguesa não tem nada, mas Barcelona, Barcelona, Barcelona tem. E em qualquer loja, em qualquer shopping, tem Barcelona, Barcelona, Barcelona. Então, eu teria que nascer de novo para entender essa coisa. Mas eu sou capaz de entender o fetiche que desperta.
Claro.
Que eu tinha coisa parecida. Era diferente, mas acho que era da mesma natureza.
O que você, talvez hoje é mais difícil compreender é essa massificação, né, dos times. Agora, a gente também acho que tem que entender que, para um cara... Eu acho que tem alguns méritos dessa geração PlayStation que são, assim, se percebe muito dessa garotada se importando em conhecer melhor, escreve sobre tática dos times melhor do que muito torcedor que acompanha time brasileiro, que, enfim, só tem a questão da torcida, procuram se informar nos sites oficiais, enfim, realmente gostam de consumir, não é simplesmente, tá passando o jogo do Barcelona na TV, é o Neymar, vou torcer pro Barcelona. Eu tenho profissionalmente contato com muitos blogueiros que torcem para times internacionais, você percebe essa preocupação deles em conhecer, entender tática, até lamentar lesionados no Bayern de Munique. Os caras conhecem, acompanham, sabem da história, e eu acho que isso é super bacana. Eu acho que não é a questão rasa do time, é o time do Neymar, é o time do Ronaldo, é o time, entendeu? Eu acho que, enfim, é válido. Eu não vejo pejorativo, mas entendo que eles se incomodem, mas é meio difícil entender como uma geração que seja um torcedor comum, vamos dizer assim, rotulando, né?
Agora, a pergunta que não quer calar, o esgrimista Rodrigo Borges já jogou futebol americano em Nova York nesse tempo?
Meu Deus, tô tentando imaginar a cena.
Não joguei porque até agora que o tempo começou a esquentar.
Agora vai!
Agora vai!
Você joga em qual posição de futebol americano, Rodrigo Borges?
Eu jogo no banco.
Sensacional.
Você é o cara das estatísticas, é isso?
Eu sou o cara... Isso, eu fico lá com a... Com aquela prancha na frente da boca, já para o adversário não fazer leitura labial.
Tá, você fica só esperando aquele balde de água gelada no final por ser o especialista em defesa do time, é isso?
Porque tem muito cargo em comissão técnica de futebol americano. Nossa, tem, por exemplo, o treinador de posição específica. Então eu posso ser, sei lá, o auxiliar de treinador dos cornerbacks.
Uau.
Ninguém vai nem lembrar que eu existo, certo? Então...
Muito bem.
Então... Tá aí.
Ah, será que caiu de novo? Porque se então foi muito... Foi um corte.
Não, eu ainda estou aqui.
Ah, tá. Foi proposital, aqui. Né? Esse corte foi proposital, né? Tá.
Mais alguma, pessoal?
Não, eu queria só falar uma coisa. A última. Que eu falei com essa molecada e eu perguntava sempre assim, qual é o aspecto negativo que eles viam em torcer por um time estrangeiro. E eles falam muito da solidão. Porque embora todo time estrangeiro crie ali a sua pequena comunidade, mesmo que você torça para o Hull City, você tem lá no mínimo uns 3 ou 4 que você vai encontrar na internet que torcem também.
Ah, não é pejorativo, hein, pessoal do Hull City. É uns 3 ou 4 na internet.
Paulo Júnior ficou até vermelho com essa nova menção.
Eu achei que você ia falar que o pessoal do Hull City está indo no Starbucks da Faria Lima.
Três ou quatro brasileiros.
Pegar uma
aí,
FA Cup.
Você, obviamente, não tem como zoar um rival quando você ganha dele no dia seguinte, né?
Você tem comunidades que realmente se reúnem aqui no Brasil, Arsenal, os times ingleses, você tem...
Palmeiras, né? Palmeiras vai se reunir domingo à tarde, na Pompeia.
Num estádio novo aí.
Não, mas aliás, eu quero informar vocês que aqui em Nova York tem um bar que passa jogo do Palmeiras.
Aqui em Nova York!
Mas pode falar pra esses caras que eles são tudo modinha, viu? Tudo torcedor de por causa da Parmalat, sei lá. Não confio nesses palmeirenses e Yankees, não, viu, Rodrigo Borges?
E amanhã, só para lembrar, tem a última parte dessa série, geração PlayStation. Inclusive tem entrevista com um desses blogueiros, dos quais o Fábio trata com mão de ferro e chicote pesado.
Ô, louco.
Mão de ferro?
O senhor nem me pediu autorização, né? Isso que é o pior.
Não, é que eu fiz a entrevista quando eu era o dono do chicote.
Ah, entendi. No seu contrato permitia.
Onde está o chicote? Em New York ou em São Paulo?
Não, agora o chicote está na mão do Fábio.
Que coisa. Fábio Chiorino, valeu. Você que zicou tanto o Santos, falou que ia cair. O Santos vai ser campeão com 2 vitórias sobre o seu Palmeiras.
Eu tenho certeza. Algo que para mim já está escrito.
Assim, 5-0 no agregado.
Depois do carinho que eu recebi da torcida do Santos.
Mas eu tenho gostado muito
do... O Fábio vai ter um busto na Vila Belmiro.
Os comentários do blog Esporte Fino estão em ótima frase. Sabe que eu abro Esporte Fino? Eu já desço. Você bota ESPE... Aí ele já completa, eu dou enter e já vou descendo. Eu nem quero ler, eu já vou embaixo.
Rapidamente explicando, escrevi um texto falando sobre o Santos como um eventual rebaixado no final do ano.
O texto que chama Santástico? KKKKK.
Quase isso. Enfim, depois escrevi minha opinião, escrevi um texto falando que o Santos, enfim, melhorou e tudo mais. Eu queria só destacar um dos comentários de um nosso amigo internauta que disse: eu te perdoo, mas sugiro não escrever nunca mais.
Gostei da honestidade.
Democrático.
Um santista democrático. Agradeço a sugestão do nosso amigo santista. Não,
tá perdoado. Ao contrário da maioria dos meus colegas jornalistas, eu adoro caixa de comentários.
Eu também.
Eu acho que elas são o que de melhor tem na internet.
Você tem dois representantes aqui do Esporte Fino que são a favor dos comentários e temos um esgrimista do outro lado do mundo aí que não é muito favorável.
Que coisa. Mariana, valeu.
Valeu.
Até a próxima.
Foi um prazer, como sempre.
A gente falou muito,
e nesse horário
senti...
foi ótimo. Falaram pra caramba.
Desculpa.
Não, tudo bem.
É que o assunto me deixou um pouco exaltado.
Vocês me deixam falar, tá?
Por favor. Eu senti que eu falei demais. Hoje não era a intenção. Rodrigo Borges, um abraço.
Paulo, um abraço pra todo mundo. E eu queria fazer uma recomendação aqui.
Todo mundo, Rodrigo Borges?
O quê?
Todo mundo, um abraço pra todo mundo.
Todo mundo que está ouvindo e que vai ouvir, porque afinal, assine o feed deste podcast no iTunes.
Só respondendo a sua primeira pergunta na pauta, certo, tá? Você certo. Que abriu a pauta, amanhã já estaremos no horário novo das 8h30, certo? Certo. Certo. Só para não pensar que foi fugir da pauta.
Mas deixa eu concluir o raciocínio, por favor.
Deixa eu concluir.
Eu queria muito recomendar um texto brilhante, uma matéria brilhante, que se chama Por que Ler os Clássicos, assinado por Léo Lepre, Matias Pinto e por Paulo Júnior. Aquele, no blog Ponteiro Esquerdo, que é um blog sensacional, é o que de melhor está se escrevendo sobre futebol no Brasil hoje. Falamos semana passada, Juventus e Nacional, pequeno clássico paulista.
Cheguei aqui com... Não é clássico.
Será que é clássico? Você não leu a matéria, hein, Rodrigo?
Você não leu a matéria, Rodrigo Borges.
Não me decepciona, vai.
Eu tô recomendando que eu não li, é isso que vocês estão querendo ensinar.
Bela indicação. Cheguei aqui a Central 3.
O título, inclusive, chama Por que Ler os Clássicos?
É isso aí.
Por que ler os clássicos, hein, Rodrigo Borges?
Porque os clássicos merecem ser lidos.
Aliás, tem um sebo aí do lado, Rodrigo Borges.
Que resposta, né? Rodrigo.
Tem um sebo aí do lado, Rodrigo Borges.
Isso é aula básica de inglês. Por que ler os clássicos? Porque os clássicos merecem ser lidos.
Retórica perfeita.
Se tiver um sebo aí na...
em Nova York, eu não sei, Paulo Júnior. Eu vou procurar e semana que vem eu prometo ter a resposta.
Pô, manda uns livros de soccer aí pra gente, já que a sua moeda vale muito mais que a nossa. Mexe aí no bolso e manda uns livros aí de soccer.
Ah, uma coisa assim com a história do New York Cosmos, por exemplo.
Baita de uma história. Boa. Aliás, eu e o Leandro e a mim pensamos já, né, lembrando agora da nossa adolescência, de fundar a Cosmos Penha. É. E tentar num crowdfunding na Zona Leste viajar até Nova York. Nova York.
O Edson esteve aqui essa semana, foi homenageado em um jogo do New York Cosmos.
Ele mesmo.
Eu pensei em ir nesse jogo, mas fica meio longe aqui de casa, viu?
Rolou uma preguiça.
É isso
aí. Leandro e a mim, valeu.
Valeu, Paulo Júnior.
A música tem 48 minutos?
Não.
É o disco. Porque não dá, né? Programa 8h30, música de uma hora, deu na mesma, né?
Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo Borges, do Esgrimista da Notícia. Obrigado, Fábio Corino, o Himalaia da Palavra. Obrigado, Mariana Lajolo, a Lareira Olímpica.
Meu Deus. Meu Deus, que é um gênio.
E nós voltamos na semana que vem.
Eu não sou nada?
Não, você é o Paulérrimo. E muito feliz pela classificação do Fenerbahçe, a Final Four, o meu Fenerbahçe. Que agora é semifinalista da Euroliga de Basquete.
Grande abraço. Conexão Turquia, Santa Cecília, mais aquecida do que nunca.
Sem dúvida nenhuma.
Acompanho isso com você há muito tempo, Leandro, pra mim.
É nóis.
Programa Esporte Fino, toda quinta às 8h30, em podcast agora, já são 42, central3.com.br, esportefino, cartacapital.com.br. A gente volta na quinta que vem, até lá. You are here to stay.
begin to understand everything about